Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com. Vamos abrir aqui em Salmo 3. Um salmo pequenino, com 8 versículos. Apenas. E é interessante o aspecto histórico deste salmo, feito por Davi, porque foi feito numa situação de grande crise. Uma das maiores crises, sem dúvida, na vida do grande servo de Deus e rei Davi. Um dos filhos dele, Absalão, resolveu tomar o reino e cobiçou o reino do pai. Estava fora de Jerusalém, formou um grupo de revoltosos e se dirigia para Jerusalém para tomar o reino do pai. E tomar o reino significava matar o rei, sem dúvida alguma. E Davi achou por bem, então, fugir do próprio palácio, fugir da própria cidade, e foi para uma região distante de Jerusalém, enquanto o filho invadia a cidade. E houve aquela divisão, alguns com Davi, outros contra Davi, a favor de Absalão. Um tempo muito crítico, que trouxe para Davi muita angústia de coração. O próprio desenrolar da revolta foi muito triste para Davi. Mas aqui, conforme está escrito, e isso aqui não é um comentário dos tradutores, não, é parte da própria Bíblia mesmo, quando diz Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Ainda choca aqui a expressão seu filho, né, fugindo do próprio filho que queria matá-lo. Este salmo eu vou dividir em quatro etapas ou quatro fases em que Davi entrou nesta crise. Primeiro, versículos 1 e 2. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Então, a primeira coisa é Davi entender que está no meio de uma grande encrenca. Está num problema grande aqui. Adversário de todo lado, inimigos poderosos e mortais, partindo inclusive do próprio filho. Muitos olhavam para Davi, talvez isso devia magoá-lo muito pelo que ele amava a Deus, dizer, não, esse aqui não tem saída para ele não, esse está liquidado, não tem mais jeito. Então, Davi, de uma maneira muito consciente, ele identifica o problema. Primeiro que tem um problema. Senhor, eu estou numa grande dificuldade. E diz qual é essa dificuldade. Ele descreve a dificuldade. Não é uma coisa assim, meio confusa na cabeça. Ele, não, estou cheio de inimigos ao meu redor. E tem gente aí, Senhor, dizendo que não tem solução para mim, que a minha situação está completamente perdida. Entra a segunda etapa, dos versículos 3 a 6. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz, clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Então agora ele avalia a sua situação como um crente. Depois de ver o problema, de dissecar o que estava acontecendo, disse, mas minutinho, eu tenho um Deus. Aí ele descreve esse Deus, que é meu escudo. E nós poderíamos falar muito sobre cada detalhe deste relacionamento de Davi com Deus, mas não, vamos fazê-lo. Apenas ele se lembra ou se convence cada vez mais de que é um crente em Deus, que Deus é um escudo para ele, é a glória dele, Deus está com ele, Deus o exalta. Quando Davi clama, esse Deus responde. Deus sustenta Davi de dia e de noite, dá até um sono agradável para ele. Então Davi, depois de examinar o seu problema, ele se coloca na posição de um crente protegido por um Deus espetacular, mantido por este Deus. Terceira fase. E ainda diz, eu não tenho medo dos meus inimigos, não. Tem muitos, de tudo que é lado. Mas o tamanho desse Deus que eu tenho não deixa eu ter medo, não. Beleza? Corajoso, consciente. Terceira fase. Versículo 7. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Interessante, agora Davi se dirige a Deus e dizendo assim, Senhor, agora tu ages. Age. E levanta-te, me salva. A ideia que dá é que chegou aquele momento humano em que Davi tem um medozinho ou medozão, e mesmo sendo um crente, mesmo tendo um Deus que o protege, mas tem aquele aspecto humano, que todos nós conhecemos, em que há um conflito com a nossa fé, e parece que aquele aspecto humano às vezes se agiganta em certos momentos de crise e de um grande problema, e quer nos afogar. Senhor, tudo bem, tu sempre me ajudou, tu és o meu Deus, tu és grande, grande em glória, mas Senhor, te levanta, e vamos que a coisa aqui tá apertando, e eu não sei se eu vou aguentar isso muito tempo, não. Parece que vemos o Davi aqui pedindo um socorro mesmo ao Deus que ele acabou de tanto louvar e exaltar na segunda fase, porque aqui ele pede uma ação de Deus. Na segunda fase, ele descreve como Deus havia sido, estava sendo, ao longo da vida dele, misericordioso, amoroso, e tomava conta dele. Agora ele pede uma ação. Senhor, a coisa aqui tá ruim. Levanta-te. Impressionante como ele pede que Deus tome uma atitude. Porque do jeito que estava, ele ia sucumbir. É como se dissesse, Senhor, eu estou cheio de inimigo, baseado em experiências anteriores. Tu és um grande Deus, sei que tu me salvas, mas o Senhor apertou. Te levanta, por favor, e me ajuda e me salva. Muito humano isso de Davi. Na quarta e última fase, também de um versículo só, do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. A ideia que dá é que tudo serenou aqui na mente de Davi. Ele não diz com clareza, mas a ideia é que passou aquela fase, pelo menos especialmente na mente dele, no coração dele, mesmo que ainda estivesse ainda em plena fuga e estava em plena revolta de Absalão, mas o coração de Davi se aquietou. Do Senhor é a salvação. Ele ajuda. E faz uma observação aqui meio geral, e sobre o povo inteiro, a tua bênção, tu abençoa o teu povo. Deus o consolou. E não quer dizer que depois, ainda durante a revolta de Absalão, ele tenha entrado em, de novo, nessas fases aqui, disso, reavaliando o problema, se lembrando que tinha um Deus, estando numa angústia meio grande, e depois sendo aliviado. E isso aí, na minha maneira de ver, reflete de maneira fantástica as nossas experiências de vida, quando nós entramos em grandes problemas ou dificuldades. Às vezes nem tão grandes, mas que são dificuldades e nos causam sofrimento, nos causam preocupação. Primeira coisa, ficar bem consciente de que estamos numa dificuldade, sim. E avaliar que tipo de dificuldade é essa. Quais são exatamente os meus problemas? Tem pessoas que não gostam muito de avaliar sua situação, ou por maneira de ser, ou comodismo, ou medo, covardia. Cada um tem seu motivo, mas não é muito sábio tocar para frente. Não, a vida é assim mesmo, estou nas dificuldades aí complicadas e tal, mas vamos que vamos em frente, a vida está na frente e tal. Eu acho que isso aí é jogar a poeira embaixo do tapete, fugir de uma avaliação, de uma conscientização. Peraí. Não, eu estou numa encrenca grande. É com minha esposa, é com meu filho, é com meu emprego, é com minha cabeça, é com minha saúde. Eu estou encrencado, estou numa dificuldade grande. Aqui, não é um negócio de vamos tocar, vamos avaliar isso aqui. Sim, e qual é o meu problema? Ou os meus problemas? Já tenho dito que é comum chegar pessoas, tem sido nesse meu ministério, minha experiência, e angustiadas e com vários problemas embolados. Aí Deus me ajuda a ter uma visão, uma maneira de enxergar simples e que identifica claramente quantos problemas tem ali e quais são eles. Não, minha irmã, meu irmão, você tem três problemas aqui, está tudo embolado. Vamos separar. Tem esse, tem esse, tem esse. Vamos atacar de um por um. Então, fica aí a lembrança de que entrou numa dificuldade, não fuja dela, não fique com medo de enfrentar. Não é para a pessoa ficar todo tempo entrando dentro do próprio íntimo e avaliando cada sentimento, cada isso. Não, isso pode entrar numa morbidez, num tipo de desenvolvimento psicológico não muito saudável. Mas não é isso que eu estou falando. É você ter um problema, sabe que tem, até os outros veem que tem, e você não quer encarar e nem avalia. Segunda fase, se sentir tranquilizado. Espera aí, eu já vi aqui que meu problema não é um não, são quatro. Eu estou mais enrolado do que eu pensava, depois de avaliar isso aqui. Mas eu tenho um grande Deus, que tem me ajudado até hoje, até aqui me ajudou o Senhor, que é uma passagem muito, muito citada e lembrada por crentes em momentos de dificuldade. E esse Deus é um Deus maravilhoso. Eu tenho até conseguido dormir no meio dessa dificuldade. E Ele me sustenta, e Ele me exalta. E ótimo, aquele conforto enorme, usando aí dosagens de fé e da própria experiência com esse Deus ao longo dos anos que você tem de convertido. Então você se tranquiliza e se sente protegido por um Deus muito grande. Ele vai me ajudar nesse problema. Mas aí vem a terceira fase, que vem mesmo. É quando dá uma angústia mais profunda e quando vem uma agonia maior. Senhor, Tu é maravilhoso, mas eu não sei se Tu está olhando muito para mim como deveria e tal, e está apertando, eu não sei se eu vou aguentar isso não. E vem um momentozinho, pode até parecer com pânico, e Senhor, te levanta, Senhor. Te levanta, que eu não estou aguentando isso aqui não, age. Parece que Davi passou por momentos assim, em que ele pede de Deus uma ação. Aí vem a fase de não mais uma avaliação dos problemas, não mais uma avaliação de quem é esse Deus, mas um pedido angustiado mesmo, agudo, de me ajuda, socorro, socorro, Senhor, que tá ruim. É a parte muito humana. E a quarta, que é a fase gostosa, é que você sente que passou aquela fase, Deus, de alguma maneira, lhe acalmou, não sei nem se resolveu ainda todos os problemas, nem se vai resolver da maneira como você acharia, mas Ele aquieta o seu coração. Ele acalma e você, conscientemente, ainda sabe avaliar o que está acontecendo, lembra-se desse Deus, mas passou aquela angústia e dá testemunho e ajuda os outros e consola os outros que estão assim e vai vivendo com Deus suas experiências, passando por momentos de dificuldades, mas sabendo que essas fases existem, não se apavorar. Uma vez um médico me disse, pastor, no meio dessas dores que o senhor tem aí, as agonias aí, intestinais, estomacal e tal, lembre-se que elas passam. Não é assim? Digo, é. E é típico do seu problema e tal. Clinicamente é isso mesmo. É agonia, ruim, mas passa, aí passa uma fase melhor. Depois pode piorar de novo, mas se lembre disso. E isso foi bom para mim. Não se apavore. Então, aplicando isso até para esse salmo e para a nossa vida, não se apavore quando chega o problema, porque eles virão. Eu tenho um amigo que diz assim, como é que estão as coisas? Tão bem que eu estou até desconfiado. É uma maneira de dizer que a nossa vida é composta de problemas mesmo. Então, não se apavore. E ajuda. Acho que nos ajuda a definir essas fases. Né? Identificar o problema, o que, é que eu tenho, se aconselhe com um, com outro, ora a Deus, problemas são esses aqui, vamos atacá-los. Como atacar? Pede ajuda, vamos. Lembra-se desse Deus poderoso, exerce fé até o limite. Mas quando essa fé quer dar uma derrapada e entra aspecto humano, Não se apavore. Ah, eu não tenho fé em Deus, e que crente sou esse? E não se apavore, não. Tá morrendo de medo. Porque às vezes vem uma tristeza em cima do medo. Já está com medo. Já está quase em pânico. Ainda vem aquele peso de que é um crente ruim. Aí vem um irmão, coitado, que querendo ajudar, mas vai atrapalhar mais. Isso é maneira de um crente agir e não sei o quê. Irmão, não. É humano. É humano ter essas fraquezas, escorregar na nossa fé aqui e acolá, no sentido de se sentir mais desesperado. Peça a Deus abertamente e diga que está desesperado mesmo, que está fraco mesmo. Lembre-se de Paulo em 2 Coríntios 12, quando sou fraco, então que eu sou forte. E não se sinta, não bote esse peso extra de que você é um crente fraco e está negando a misericórdia de Deus. Não. Você é fraco, mas não no sentido de lhe destruir. E lhe atrapalhar naquilo que você já está sofrendo. Senhor, eu sou fraco mesmo, mas tu é forte. E me ajuda e te levanta e faz disso algo, uma experiência maravilhosa, sofrida, mas maravilhosa e útil em nossa vida cristã. E, quando chegar o momento da tranquilidade, abre a boca, para ajudar um que está no mesmo, que está agora no sufoco dele, e dizer para Deus, e dar testemunho, e escreve, e manda um e-mail para um, e telefona para o outro, estou tão satisfeito hoje, estou tão leve, tão feliz em Deus, me tirou de um sufoco grande, eu tinha 4 problemas, já resolveu 2, mesmo assim os outros 2 que ficaram, já não estão me angustiando tanto, não estão mais aqueles gigantes que ontem eram, e tal, e dá esse testemunho, e segue então, até vir uma nova provação, e entrar nesse novo período de fase. Deus nos abençoe e que nos ajude a entender que os momentos de dificuldade são necessários e que a nossa fraqueza é inerente a nós. Mas temos um Deus que realmente nos exalta, nos ajuda, cuida de nós, é maravilhoso e que, por fim, nos dá conforto e paz. Deus nos abençoe. Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.